Amém. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Deus esteja, né, morando, habitando o seu coração. Amém? Permaneça em você a unção de Deus. Amém? Vamos abrir primeiro em Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Lê para mim aí, por favor, filha. A partir do versículo 1. Até o 5.
Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença, quando fazia coisas terríveis que não esperávamos. Descias e os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegra e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos.
Valeu você também.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam.
Amém. Depois a gente continua. Então, nós temos falado muito aqui esses dias a respeito de unção, de ungir, né? O que é unção? Pode aumentar um pouquinho? O que é unção? Ficou muito alto? Tá bom? Quando Deus ungia, separava a pessoa, ela mandava o profeta, e o profeta vinha e derramava sobre a cabeça daquela pessoa o óleo da unção, o azeite. E com aquilo, é como se a pessoa tivesse marcada, ninguém podia mexer com o ungido do Senhor, amém? Aquela pessoa foi separada, marcada, e ninguém podia tocar, ninguém podia mexer no ungido do Senhor. Podia fazer o que for, mas era intocável, ele era intocável, ungido. Certo? É como se Deus tivesse colocado nele, dentro dele, um sinal. Ó, esse aqui ninguém pode mexer. Nesse aqui ninguém pode mexer. Então, todos eles queriam ser, aliás. Todo mundo se esforçava, todo mundo fazia tudo para merecer a unção, para receber também no profeta aquele óleo, aquele azeite. Que interessante que a partir do momento em que a pessoa recebia aquele óleo, ele se enchia de força, ele se enchia de coragem e passava então a fazer as coisas, porque ele se sentia protegido. É uma coisa muito interessante, é um negócio muito interessante esse fator psicológico que às vezes acontece com a gente. Por exemplo, no quartel, o soldado, né, quem já passou ali pelo quartel sabe, o soldado, ele faz determinadas coisas, ele tem uma certa autoridade, mas muito pequenininha, é praticamente nenhuma, né, tá bom? É praticamente nenhuma. Então ele relaxa. Então ele relaxa, que eu digo o seguinte, ele descansa. Por exemplo, se tem 10 no alojamento, 10 ali no alojamento, ou 15 ou 20 no alojamento, e se tivesse ali um cabo, não sei se vocês lembram disso, os que serviram, né, o Léo, o Sabão. Aí se tivesse um cabo ali no alojamento, o soldado deitava, dormia, por exemplo, tinha que levantar 6 horas, mas o cabo não levantou ainda, o cabo não chamou, e o soldado dormia tranquilo. Sabe por quê? Porque a responsabilidade, se chegasse ali um superior, ia responsabilizar quem? O cabo. Amém? A responsabilidade é do cabo. Ou, se não tivesse o cabo, quem seria responsável, tá bom? O soldado mais antigo. Não é, Nilson? Quem é o soldado mais antigo aí? O mais velho, o mais experiente? Todos eram soldados, mas o soldado mais antigo, ele era responsável. Né? Então, quando tinha 10 soldados, o soldado mais antigo se enchia de autoridade. Ó, eu sou mais antigo. Entendeu? Todo mundo vai deitar. E todo mundo ia deitar. Por quê? Porque respeitava a autoridade dele. De manhã, levantar o soldado mais antigo, tinha responsabilidade, você tinha que colocar relógio para despertar, você tinha que fazer qualquer coisa, quem tinha que fazer? O soldado mais antigo. Quando ele levantava, ele levantava os outros também. Agora presta atenção. Eu estou falando de um soldado e um cabo. E se tivesse um sargento? Hã? O cabo ia dormir tranquilo. O cabo ia descansar no sargento. Ele ia ficar tranquilo, ele ia ficar ali. O soldado, o cabo, eles iam ficar ali, ó, o sargento está dormindo, então. Amém? Então, unção é uma coisa que parte de dentro para fora. A partir do momento que eu falo para você, você é responsável por aqui, você, olha, ninguém entra, ninguém sai, e etc. Você se investe daquela autoridade, daquele poder, daquela força, você se investe daquilo. E bom, não, o Rocinho falou que não entra e não sai. Pronto, acabou. Eu não tenho, não é? Na verdade é que eu não tenho. Eu tenho autoridade aqui, igual de um soldado lá no quartel. Né? Às vezes fala, não pode mexer, mexe. Entendeu? Não pode abrir ali, abre. Às vezes arrebenta, fecha tudo e tal. A Rocinha falou, não tem problema, quebra tudo. Faz. Então, Por quê? Porque a nossa autoridade aqui é diferente. A nossa autoridade aqui, a nossa unção é diferente. Então, aqui nós temos autoridade. Aqui nós temos também a mesma coisa, aquela autoridade lá foi dada pelo homem. E o sargento que anotar, um soldado que levantou atrasado, que levantou e deixou a cama desarrumada, que levantou e não fez aquilo que tinha que fazer, o sargento anotou, ele é punido. Então, como ele sabe que ele vai ser punido, ele levanta correndo, arruma, ajeita tudo direitinho, porque ele sabe que ele vai ser punido. Então, funciona, as coisas funcionam, porque existe autoridade. Agora, imagina a autoridade, vamos lá, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, perdi algum, deixei algum para trás, não. Acima do coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército. Esses são os postos que existem na ativa. E na reserva, marechal. Quando o general de exército vai para a reserva, ele recebe o posto, o posto de marechal. Marechal Teodoro da Fonseca. Quem não lembra dele, né? Não ouviu falar do Marechal Teodoro da Fonseca. Significa o maior posto na carreira militar. Qual um outro marechal famoso?
Rondon.
Hã?
Rondon.
Marechal?
Rondon.
Rondon. Teodoro da Fonseca, nós falamos. Não teve o Marechal Floriano Peixoto. E o Napoleão? Napoleão era o quê? Napoleão era o marechal também. Então, o maior posto na reserva, aliás, o maior posto é marechal, em todas as forças armadas. Então, quando você chegar, por exemplo, lá no Paraguai, quando você vê duas estrelinhas no ombro do militar, é primeiro-tenente. Você vê três, é capitão. Você vê uma, é tenente. Então, em todas as forças armadas, existe isso. E você sabia que um militar de uma força armada respeita a autoridade do outro militar de outra força armada? Porque se um militar que tiver uma autoridade superior lá no Paraguai, lá na Bolívia, e um aqui do Brasil desrespeitar o superior lá, e aquele superior der uma parte dele, o de cá vai ser punido. Por isso que eu admiro muito as Forças Armadas. Eu acho uma coisa perfeita, ou quase perfeita. E sempre eu digo que as coisas de Deus são mais ou menos parecidas com as Forças Armadas. Então, por que eu estou falando isso? A respeito da unção. Que às vezes você dispensa uma autoridade que Deus te deu. Você às vezes dispensa uma força, um poder, uma coisa que Deus te deu. Né? Já aconteceu muitas vezes dentro do quartel, de um comandante chegar para mim e falar para mim assim: Fleury, ó, Tinha um superior lá que ele... O que valia era só a divisa, mas o resto, ele era porcaria. Então, às vezes o comandante chegava para mim e falava para mim: Fiori, fulano está aí, mas eu confio em você. Fulano está aí, no meio. Você sabe o que tem que fazer, mas a responsabilidade é sua. Então eu ficava entre a cruz e a espada, eu não podia, eu tinha que respeitar a autoridade do outro e não podia deixar a peteca cair, porque o coronel tinha deixado na minha mão. Eu falei: ó, você que... Né? Às vezes eu não era o responsável. Por exemplo, na tesouraria, eu ia para a mesa de prestação de contas, estava até conversando esse dia com o irmão sobre isso. Eu ia para a mesa de quando tinha uma inspeção, uma coisa assim, o tesoureiro ali sentado, mas o coronel queria que eu estivesse lá. Então, quando fazia uma pergunta que ninguém sabia responder, aí o coronel olhava para mim. Né? Ele não olhava para o tesoureiro, não, ele olhava para mim. Com quem, depois que ele olhava para mim, eu podia falar. Ele olhava para mim, o tesoureiro ficava quieto, tinha um tesoureiro, fiscal, administrativo, todo mundo superior a mim e eu lá. Mas quem entendia era eu. Então, o coronel olhava para mim. Aí eu ia explicar, ia mostrar, ia, né, a um inspetor que estava vindo, que normalmente era um posto superior, e eu ia explicar. Explicava aquilo ali e tal. Não, tudo bem, tá certo. Toca para frente. Amém? Então, a autoridade, o poder entre os homens, às vezes, está, às vezes não, está na divisa. Pega, às vezes, um governador, põe lá. Ele é governador, todo mundo tem que respeitar. Mas às vezes ele não tem capacidade, ele não tem, como o Eric está dizendo aqui, ele não tem a unção. Então ele fica lá. Como se fosse uma figura, uma coisa assim. Mas quem resolve mesmo a questão são outros. São outros que entendem, são outros que têm vontade, que têm disposição e etc, etc. Então, no nosso meio, não tem divisa, não tem medalhinha, não tem, não adianta. Como eu sempre digo, não adianta derramar azeite na cabeça do eu vou julgar a pessoa pelos meus olhos e vou achar que o Ramiro tem autoridade ou que o Hélio tem autoridade, e aí eu venho e ponho o óleo sobre a cabeça do Hélio, não resolve o problema. Aí eu vou ter que lavar, tirar o óleo, passar para a cabeça do Lucas, e o Lucas não resolve. Deus nos vê dessa forma, assim que Deus nos vê. Ele está examinando e olhando e vendo cada um de nós. Ele sabe exatamente o que cada um faz, o que cada um é capaz. E ele que dá autoridade, é ele que dá a divisa, a superioridade. Muitas vezes a pessoa quer que eu coloque ele naquele posto. Eu posso, gente? Está vendo como é que é? Pode ser bonito ou bonita. Pode. É. Não. Não é feito assim. Davi era o mais feinho da turma. Era o mais. mas era competente. Mas era competente. E Deus não erra. Deus não erra. Quando Ele põe, quando Ele unge, quando Ele coloca a unção dEle ali, é porque aquela pessoa não vai, de forma nenhuma. Amém? Deus não erra. Quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul foi o povo. E escolheu pela largura do peito, pela altura, pela grossura da voz. Amém? Samuel foi obrigado a ungir Saul. Derramou o óleo sobre a cabeça de Saul, mas funcionou?
Não.
Não funcionou. E foi ungido. Foi ungido por fora. Foi ungido por fora. Eu posso chamar aqui e fazer uma lista de gente. Todo mundo, vamos comprar 2 litros de óleo. Põe aqui. Eu abençoo os óleos, o óleo. Abençoo o óleo. E mando para fazer, faz aí, faz a fila. E vem e começo a ungir, como era feito por aí. Começo a ungir todo mundo. Mas essa unção é por fora. E aí eu fui ungido. Você foi ungido, mas não presta. O seu óleo estava estragado. Você foi ungido, mas não funcionou. Amém? E aí o outro que não foi... Que não, o Davi, que estava lá, que era feim, que era... Né? Que não tinha nada, nada, que não tinha divisa nenhuma, que aparentemente... Mas tinha o quê? A unção. E com aquela unção, ele podia, ele tinha autoridade dada por Deus. Ele tinha autoridade dada por Deus. O que que nós precisamos? Porque o demônio... O demônio não quer saber do que você é por fora. Os espíritos respeitam o que você é por dentro. O que é que você tem por dentro? Amém? Então ontem a gente falava sobre a questão da humildade, sobre a questão da... Por isso é que Jesus ensina, revesti-vos de humildade. Porque quanto mais você obedecer a Deus, mais você tem o quê? Unção. Unção significa para nós o quê? Autoridade. Autoridade. O que mais? O domínio em tuas mãos. Pois o Senhor é Deus. E por que que o Senhor era Deus? Né? Por causa da obediência dele, por causa da forma rigorosa como ele seguiu, é que ele recebeu de Deus aquela unção. Rei, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Filho do Carpinteiro, mas cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção. Amém? Aqui, lê de novo aí, por favor, filha.
Ó, Se fendesses os céus e desceses.
Ó! Não é só ó, não. Tem uma exclamação aí. Né? Nós temos que dar ênfase a essa exclamação. Oh! Amém? Se fendesses os céus e descesses, se rachasse o céu e descesse, se os montes se ecoassem diante da tua face, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Amém? Eu estou gritando aqui, Renato, para poder ajudar. Ajudar o quê? Ajudar o pessoal a entender. Sabe por que que Deus não tem essa? Sabe por que que Deus é desprezível no nosso meio? Por que que Deus é desprezível no mundo, entre as nações? Por quê? Por quê? Por quê? Se o coronel não fazer valer a sua autoridade, se o major não fazer valer a sua autoridade, se o tenente for um rola-rola, como é que rola o quê? Né? E não fazer valer a sua autoridade, o que que acontece com os comandados, Eberson? O que que acontece com o resto? Entendeu? Então, o que que Deus espera de nós? O que que Deus espera da igreja? O que que Deus... Quem pode fazer... Falar, Deus... A autoridade de Deus depende de quem? A autoridade, o poder de Deus, então, depende de quem, Geraldo? De quem? De nós. Vocês estão tá entendendo, Paulinho? Deus não é louvado, Deus não é exaltado, Deus não é glorificado. Por quê? Porque nós não nos investimos, não tomamos posse, quer dizer, nós recebemos um óleo por fora, nós recebemos uma unção por fora e relaxamos e etc. Ao passo que Davi sentiu a coisa por dentro e o entusiasmo por dentro e a força por dentro e eu vou, né, e pegou, falou, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus Altíssimo? E passou a mão na funda, né? E com aquela pedrinha, com aquele negócio, sei lá, era assim, né? E passou a mão naquilo. E Deus fez valer a sua autoridade. Amém? Deus fez valer a sua autoridade. Então, se você não sente que é filho de Deus, se você não sente que você tem força, se você não sente que você tem poder, se você, porque todo esse sentimento vem de onde? De dentro. Vem de dentro. Não adianta eu falar para você, você tem poder. Não adianta eu falar para você, você é ungido. Se você não... Hã? Amém? Certo, Leão? Se você não sentir, se você não tomar posse, por isso, o militar, ele é bem treinado, ele é bem treinado, para que o dia que botar a estrela no ombro dele, ele vira bicho. Ele pensa que ele é o rei da cocada, mas ele não vale nada. Mas, o que que faz ele pensar que ele é alguma coisa? Hein, Ju? O que que faz ele pensar que ele é alguma coisa? Hã? A autoridade que ele foi investido. Você pega assim, 1,60m, põe lá como delegado. Terminou o curso, não sabe nada, mas fez o curso. Amém? Mas passou no concurso, aí senta lá, na cadeira, é delegado. Todo mundo não chega, Elmo, e morre de medo daquela porcaria? Não é não? Todo mundo não chega, e por quê? Porque mesmo sendo aquela coisinha, chama um soldado e o soldado obedece, porque não quer perder o emprego, o soldado obedece porque... sabe que aquilo ali é uma autoridade. Amém? E o soldado gosta de puxar saco. Né? Aí, chama e fala, prende esse caboclo, recolhe esse caboclo. Pronto. Assim que funcionam as coisas, gente. Assim que funcionam as coisas. Só que para nós, no mundo espiritual, os demônios, os anjos de Deus, os espíritos de Deus e os anjos e os espíritos malignos. E nós, aqui na carne, e temos que lutar contra essas coisas. Você tem os anjos de Deus ao seu lado e os demônios contra. O que você vai precisar? De autoridade. Amém? Não importa a largura do peito, não importa o tempo de casa, não importa a antiguidade, para nós não importa nada. O que que importa para nós? Né? Importa para você o seguinte: é a fé, a unção. Eu, a unção. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho ali o que que é isso aí, o que que é unção. Estou explicando para depois desse detalhe. A unção. Amém? E você precisa saber usar aquela autoridade que você tem. Você precisa saber usar a autoridade que você tem. Amém? Você chega lá. Levanta. Não vou levantar, não. Anota no papel. Pronto. Chega, entrega. Lá pro superior. Ó, tá aqui. O Wellington, Matheus, Fernandinho. Amém? A Carmen teve um sonho pequenininho. A Carmen teve um sonho pequenininho que... Conta o sonho aqui rapidinho. É bem pequenininho. Tem uma coisa interessante. Eu estou lembrando aqui agora. Tem um negócio interessante. Conta o sonho. Qual que for na parte que interessa, eu paro.
Eu sonhei que o senhor tinha feito a reunião. Para mim era a reunião de ontem. Mas é como se o senhor já vinha fazendo outras reuniões, né? Aí terminava de ontem e o senhor desaparecia, como se o senhor fosse embora. E a gente ficava, a igreja ficava assim, como se com umas peças na mão, como se fosse o resultado de um jogo.
Amém.
E só que algumas ficavam com umas peças pretas na mão. E não sabia o que fazer com aquilo ali, sabe? Ficava triste, como se perdido. Mas algumas pessoas estavam com umas brancas. E elas saberiam o que fazer, assim, sabe? Aí de repente o senhor aparecia e falava assim: sabe o que, que é isso? Isso é o resultado, porque eu venho aqui, falo para vocês, mas vocês não fazem do jeito que eu falo. E isso aí é o resultado de que vocês não fazem. Foi isso.
Deu para entender? Então é como se fosse um jogo. Aí, o que que eu faço? Até que vai ver que não entender nem os sonhos. Aí, o que que eu faço? As peças estão na sua mão. O que que eu faço com essa peça? Coloca aqui. E essa outra peça aqui? O que que eu faço com essa outra peça? Coloca aqui. Amém? E tem umas peças pretas. As peças pretas também estão sendo colocadas. Alguém vai vencer ou alguém vai perder. Alguém vai vencer ou alguém vai perder. É isso que você está falando aí. Deus está nos ensinando a colocar as peças nos seus lugares. Não é uma reunião só, não. São várias reuniões. Aí você... ensina você hoje. Hoje você não faz. Termina a instrução, terminou a instrução, tal, etc. Né? Ensinou o pulo do gato, ensinou não sei o que, etc. Você não fez. Relaxou. Aí amanhã tem outra instrução. Aí depois tem outra instrução. Aí depois tem outra instrução. E depois, aí, quando chegar na hora de colocar as peças nos seus lugares... O sujeito tinha divisa, mas não tinha competência. O sujeito tinha, ele tinha uma autoridade aparente, a unção dele era por fora, mas por dentro, ele não sabia onde colocar as peças. Meu filho, se você não souber aonde colocar as peças, você vai perder o jogo. Entendeu, Beto? Ou não, Beto? Vai perder. Amém? Vai perder. Deus fala assim, ó: aquele que se levantar contra ti cairá diante de ti. Pode no seu raio ou beber? Depende de quem? Depende do raio. Levanta, levanta contra... Pode ser o soldado. O soldado está lá no portão de entrada. Ali, ele é investido de uma autoridade que você não imagina. Então, se chegar um coronel e tentar passar lá, de qualquer jeito, o sentinela tem o direito de quê? Ele cruza a arma e faz o quê, tá bom? Não, não entra, não. Se o senhor entrar, eu passo fogo no senhor. Não entra, não. E entra. Entra. Xinga o pai, entendeu? Fica brabo. Você vai ver, soldado. Olha, você vai ver. E não sei o que, ameaça o soldado. E o soldado fala: não passa, não dá um passo. Eu meto fogo no senhor. Interessante.
o militar que chegou ali, né, que tem realmente autoridade muito superior do soldado, mas naquele lugar e naquela hora, aquele soldado, amém, gente? Assim também somos nós. Amém? Assim também somos nós. Você pensa o Rai, ali humilde, simples, quietinho no seu canto, etc. E você não imagina, talvez, a autoridade que Deus deu para ele, a unção que Deus deu para ele. No posto, no lugar, na situação onde ele se encontra. Nós mesmos é que jogamos as coisas fora. Nós mesmos é que desprezamos a unção de Deus. Basta você colocar as peças no seu devido lugar. Amém? Por exemplo, Deus quer dar honra a você, mas você não me honra. Deus quer dar honra a você, quer dar autoridade a você, mas você não me considera. Aí pronto. Amém? Eu não sei se eu tenho essa autoridade. Eu não sei, estou falando aqui, estou dando um exemplo. Amém? Estou dando um exemplo. Aí, você vai receber o que você tem direito, às vezes você tem até o direito, capacidade, etc. Tal. Deus não vai te dar. Deus não vai te dar. Porque Deus é perfeito, Deus é justo. Deus... Você não está fazendo aquilo que está sendo falado, você não respeita e quer ser respeitado. Você não se humilha, não se humilha de jeito nenhum e não admite ser humilhado. Amém, gente? Amém? Está dando para entender? Não funciona. O regulamento, o estatuto, a coisa que é perfeita. É perfeita. O mundo espiritual, ele é tão real que você não imagina. Amém? Chegava Samuel, aquele veinho magro. Eu imagino, cabelo saranhado, barbinha mal cuidada, mas quem é que se levantava contra Samuel? Quem é que tinha peito para peitar Samuel? Samuel chegava na cidade, logo corria a notícia. O homem de Deus está na cidade. Amém? Então, olha. Presta atenção. Aprendam a colocar as peças no lugar. Aprendam a colocar as peças no lugar. Continua a palavra de ontem. Tem que ter humildade. Humilhai-vos porque você não está. Não era Samuel. Quem é que estava ali? Não era Davi, era quem? Não era Jesus Cristo. Era Deus. Jesus Cristo era apenas a imagem. O que, que é imagem? Que é imagem? Well, se eu falo imagem, você não fala nada, Well. O que, que é imagem? O que, que é imagem, Paulinho? É uma figura, é aquilo que se vê. Por exemplo, São Benedito. Se eu falar São Benedito para mim, eu não sei o que, que é. Para mim, eu penso que é um Benedito qualquer, né? Aí você pega e faz um Benedito. Constrói um Benedito. Preto. É preto? Esse Benedito é preto. Aí você vai fazer um Benedito branco? Não. Aí você faz a imagem mais aproximada do Benedito que você quer mostrar. Não, esse Benedito era desse jeito aqui, ó. Amém? Então aquilo ali é a imagem. A imagem é aquilo que você pode divisar. É aquilo que você pode divisar. Criou-se uma imagem no céu. Criou-se uma imagem no céu. Então você viu ali as nuvens, formou uma imagem de um cachorro pulando. Olha lá o cachorro pulando. Eu não estou vendo. Mas eu estou vendo, porque, né, eu consegui, na minha imaginação, criar aquela imagem. Mas você não está vendo? Não, eu estou vendo perfeitamente. Amém? Jesus Cristo, filho do carpinteiro, não tinha aparência de beleza, não tinha nada que pudesse ser respeitado. Mas o que, que ele tinha, hein, gente? O que, que ele tinha sobrando? Unção. Amém? Tocar naquele homem. Conversar com aquele homem. O que que você precisa? O que que nós precisamos? O que que nós precisamos? Disso, é disso, é disso. É disso. Amém? Que as mulheres não precisam vestir roupas custosas, caras. As mulheres não precisam botar brinco, pendurar demais da conta, só, né? As mulheres não precisam. O que, que as mulheres precisam? Muito. Pronto. Não está escrito isso? Né? Que os homens sejam desse jeito, assim, etc, etc. Aí você vai procurar um homem exatamente que não tem unção. Você vai procurar um homem e você acaba achando o homem. Tem um peito largo, cabeludo. Né? Cada um tem um gosto, né? Cada um tem um gosto. Você gosta, é assim. Aí você quer um homem assim, um homem que seja assim, que seja corajoso, metido à besta, que está não sei o quê, que ganha muito dinheiro e etc. E você vai ter, você vai escolher, você vai ter. Mas aquilo é só por... Amém? A unção de Deus ele não tem. A unção que nós estamos falando, a unção, é aquela autoridade de Deus. Aquilo que você precisava. Você arrumou um feinho. Você arrumou um feinho. Você arrumou um feinho, feinho. Mas se for um homem, concorda? Como a Sônia aqui está dizendo aqui, ó, pronto, não precisa, precisa mais nada, porque você tem um homem que aparentemente não tem nada, mas é um homem ungido, um homem de Deus. Amém? Olha, está escrito assim, ó, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem cura para ele, não. Porque ele blasfemou contra, não foi contra a imagem de Deus, foi contra Deus. Blasfemar contra Jesus, você ainda tem cura. Para blasfemar contra o homem, Jesus Cristo, o homem, ainda tem cura. Mas quando você blasfemar contra a unção que está nele, você falar que, oh meu Deus do céu, não é bom nem pensar. Amém? Sua mão seca antes dela chegar. Amém? Eu sou uma pessoa tranquila. Olha, pode fazer o que quiser comigo. E a unção é uma coisa que você é que é você é que a hora que colocou a divisa ali, é você que daí ele para frente, eu sou e boi no lambe. Amém? E pronto. Pronto. Aí eu estou investido naquela autoridade e vou fazer valer aquela autoridade. Eu preciso crer. E ela vem pela fé. Se você vai, não adianta. Eu vou voltar para o hospital. Não adianta. Não, meu filho, não vai. Eu vou, tenho certeza. Se você nunca toma posse, nunca investe da autoridade que você tem, você é um filho de Deus, um filho de Deus. Aí fala, não faz, não adianta fazer, faz, não funciona. Faz, meu filho. Não funciona. Não adianta. Vocês concordam? Não adianta porque você é mole. Não adianta porque você não quer. Não adianta porque você é frouxo. Não adianta porque você tá. Amém? Toda a igreja, porque ó, tudo que tiver nele tem o sim. O que que Deus ungiu? O que que Deus abençoou? O que que Deus colocou na igreja, na terra e falou, liga aqui para ver se eu não ligo lá, faz aqui para ver se eu não faço lá. Manda esse monte sair daqui e plantar, colar, você não faz, você não vai. Nós queremos fazer a coisa na força. Nós queremos fazer um negócio Nós queremos fazer um negócio. É que é? Quem quer fazer um negócio? É. Vocês concordam? Então, meu filho, você tem unção? Tem. Só que você não faz valer a sua unção. Você tem poder? Tem, mas você não faz valer o seu poder. Paulo Júnior, se você bater seu pé e falar, Senhor, eu quero uma casa para mim morar. Ah, mas eu não tenho a valência. Não tem a valência, Senhor, eu quero uma casa. Você teria uma casa para morar sem a valista.
Paulo Júnior falou amém.
Hã?
Paulo Júnior falou amém.
Quem falou amém?
Paulo Júnior acreditou.
O Júnior, qual? Cadê o Júnior?
O Júnior lá atrás.
Ah, o Júnior lá atrás. Concorda, Júnior? É. Mas, Paulinho, a gente... Primeira vez que o inimigo bate o pé, a gente assusta e sai atrás do avalista, sai atrás do... Ali a pessoa não sabe, não bota o joelho no chão, não chora e não fala, Senhor, não está escrito, ó, eu não vou atrás do avalista, não, não existe isso, entendeu? E etc, etc, eu preciso de uma casa para morar. Os milagres, a gente não deixa Deus fazer milagre, não. É, a igreja vive nas mãos do inimigo. Ela vive nas mãos porque ela não espera.
Mora.
Amém? Não espera, sai lá fora, vai correndo buscar porque senão eu fico solteira. Não é não? Ou solteiro. Amém, Geraldo? Vocês estão entendendo? Então Deus ensina a gente a colocar a peça. As peças estão nas nossas mãos. Deus ensina a colocar as peças no lugar. Amém? E aí ela vai esfriando, Suzane. A igreja vai esfriando. Esfriando. Ela vai esfriando porque ela vai deixando de confiar em Deus e vai confiando nas suas próprias forças. Ah, eu já posso pagar essa prestação. Agora eu vou comprar. Porque eu já posso pagar essa prestação. Ah, agora eu já posso fazer isso porque eu já consegui. Amém, gente? Mãe, se meio bravo hoje ou não? Não, né? Não. Ou eu acredito na unção de Deus, ou eu acredito nessa força. É, existe uma força. É algo sobrenatural. Que faz esse povo ser assim, igual os outros. Aí canta, mas não encanta. Canta, mas não encanta. Aí começou o azeite, começou o óleo a diminuir lá. Sai atrás de alguém para tomar o dinheiro emprestado. Ah, essa igreja é uma bosta. Porque a gente passa fome, não tem uma cesta, não tem nada. Sabe, aqui ó, a gente assim, e o outro lá, montado na Hilux, eu aqui passando fome. Essa igreja é uma... Não é não? O meu óleo, aqui. A minha jardineira queimou o motor. A minha geladeira queimou o motor. Como se... Aí a igreja fica doida, correndo. Arruma o motor da Geralda. Porque senão ela...
Arruma, ajeita. Né? Ó, o meu aluguel venceu. Aí, tá, liga pro irmão Rocinho. Liga pro irmão Rocinho. O aluguel venceu, liga pro irmão Rocinho. Nós não estamos fazendo, colocando as peças no lugar. Vocês concordam?
Amém.
Amém. Muito fraco, porque não concorda.
Amém.
Amém, Paula? Mesmo? Ao passo que todo nós, cada um, meu Deus, fica lá, Deus está dando oportunidade para você. Deus está te dando uma oportunidade para você. Não fica, não vai na conversa do diabo, não. Deus está te dando oportunidade. Deus está te dando uma bênção. Qual é a bênção que Deus está te dando? É de não ter. Cortou sua luz. Que bênção. Você vai ficar ali uns dias sem ver Big Brother, né? Você vai que não tem luz na sua casa. Não, eu não vou. Eu não vou reclamar de ninguém. Eu não vou mendigar. Eu não vou isso, eu não vou aquilo. Cortou minha luz porque o meu dinheiro acabou. Senhor, o meu dinheiro acabou. E minha luz cortou. O meu dinheiro acabou, Senhor. E eu não tenho nada que comer. Espera Deus fazer alguma coisa. Espera Deus tomar uma providência para te alegrar. Aí quando você menos espera, chega a solução. E aquela solução é que vai fazer você crescer. Aquela solução é que vai fazer de você um homem ou uma mulher de Deus.
Amém, Jesus.
É aquela providência. Se você for lá, tomar o dinheiro emprestado, etc., você resolve o problema, mas não funciona. Se você for lá, tomar, você vai receber, você vai arrumar o dinheiro, vai arrumar, vai botar a luz e tal, mas não resolveu o problema. Você passou na frente de Deus quando a vizinha está falando. Você tinha uma autoridade para usar, tinha uma unção e não quis. Amém? Reclamou, blasfemou, maldisse. Falou o que não tinha que falar, blasfemou, sabe, fez um estado bobagem, etc, etc. Meteu o pau na igreja, falou mal da igreja. Vai, meu filho, você está querendo. Você vai agradar a Deus desse jeito? Você vai agradar a Deus desse jeito? Vai? Não precisa falar para ninguém. Não precisa contar para ninguém. Não precisa dizer para ninguém a dificuldade que você está passando. O que você precisa é te conversar com Deus. Renata. Agora não precisa falar que eu ia, mano. Renata está até com medo agora. Como é que eu vou falar o ó? Renata, a partir. Quando fazia as coisas, versículo 3, Renata. Quando fazia as coisas terríveis, que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante de tua face, da tua face. Deus fazia coisas. O que Deus queria? Quando Deus estava fazendo aqueles milagres, aquelas coisas terríveis diante do povo, o que Deus queria? Que o povo acreditasse, que o povo confiasse nele, que o povo entendesse quem era ele. Versículo 4. Vê para mim.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
Ah, meu Deus, se eu fosse você, eu pegava esse versículo, copiava e pendurava no pescoço. Quem concorda? Copia esse versículo. Amém? Pois a Juliana vai mandar imprimir lá esse versículo, hein, Ju? Nós vamos mandar pendurar no pescoço. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu falar num Deus. É o mesmo Deus de hoje? É o mesmo Deus de hoje? É. É. Mas o povo espera em Deus, Noelma? Hoje? Hoje? Responde para mim, gente. O povo hoje, nós, eu, vós, não eu, tu, ele, nós, vós, ele, todo mundo. Nós esperamos em Deus? E é o mesmo Deus. E é o mesmo Deus. O que que Deus quer? Amém? Amém? É, não é fácil não, não é fácil não, não é fácil, na verdade não é fácil, mas se fosse fácil, gente, o diabo entrava. Deus colocou, Nivaldo, Deus colocou bem difícil para uma pessoa alcançar o céu. Deus colocou bem difícil para uma pessoa salvar. Ou não foi? Foi ou não foi? Vem, Humberto, estou olhando para você, ué. Não sabe? Nessa altura do campeonato você não sabe? Que eu coloquei um caminho largo, espaçoso, pra, e um caminho estreito para quem quiser o céu? E eu não coloquei uma espada guardando o caminho da árvore da vida lá, uma espada que revolve uma espada. Quando você chega aqui não é desse jeito, quando você entra aqui não é desse jeito, não é fácil, não é igual aqui qualquer coisa você pega uma patente aí de não sei o que, de não sei o que, não, uma autoridade no céu é, não é fácil não. Amém? É com muito esforço. Não é qualquer rola-rola que vai entrar no céu, não. Não é qualquer um que vai fazer parte do povo de Deus, não. Vocês concordam? Você acha que você vai fazer parte do povo de Deus, né, assim, essa moleza, sem, sabe, não ligando para coisa, fala, entra por aqui, sai por aqui. Concordo? Eu estou exagerando. Cadê o microfone? Aonde? Estou exagerando?
Não. Não.
Não estou exagerando. Não estou exagerando. Os filhos de Deus serão purificados como se purifica o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão lavados com sabão. Eu ainda uso um sabão aqui, eu ainda uso um shampoo.
Sabão de soda.
Vocês estão, às vezes vocês reclamam do sabão que eu uso shampoo. Amém?
E você sabe por que, que às vezes a igreja fica nessa moleza? É por causa disso. É porque a gente fica lavando com shampoo. É? Então, olha, põe na sua cabeça. É muito difícil alcançar o reino de Deus. Não é para qualquer um. Muitos serão, muitos serão. Ou não, eu estou errado.
Amém.
Hã? Pois é. Fala.
Amém. Eu fico muito feliz com essa reunião, mas muito mesmo, irmão. Eu acho que é uma força para a igreja, para poder arrumar a sua vida, para poder servir a Deus e depender de Deus. Então, tudo que o senhor falou aí, é o que realmente depende de uma decisão nossa. Ó, gente, vamos confiar em Deus, esperar nele, limpar suas vestes, limpar sua vida, consertar, porque o tempo está passando, igual a visão, o sonho, né, da Carmen. Se não colocar as peças no lugar certo, a pessoa vai ser reprovada. E o tempo está passando. Então, para mim, assim, particularmente, foi um estímulo muito grande. Eu estava precisando dessa palavra. Que nós temos que tomar uma posição para poder ser ungido. Né? E crer que Deus vai ungir você, dependendo da situação que você esteja, Ele vai ser com você. Ele foi com Davi, né, totalmente desfavorável à situação dele, fez dele um grande rei, e nós temos que ser esse povo ungido de Deus. Que Deus vai dar autoridade para você, independente
ele
da
já
situação.
Deu,
já deu.
Já deu.
Já deu. Só nós temos que tomar posse dela.
Ele já deu. A partir do momento em que você foi batizado, a partir do momento em que você se incluiu no povo de Deus, né, creu, porque o batismo te introduz aqui, aí você tem o direito, você tem a autoridade do corpo de Cristo, você, nele, tudo nós temos o sim. Não é? Mas se eu sair e vir aqui no Egito, sair e vir aqui no mundo, atrás, né? Aí eu não tô, eu perco, eu perco aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a autoridade que Deus me deu. Unção nada mais é, nada menos é, do que investir de autoridade. Então é você mesmo que vai dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Amém? Aí, muitos queriam chegar e falar: não, eu sou filho de Deus. Aí o diabo falou para ele: não, eu conheço. Quem é filho de Deus, eu conheço. Amém? Aí, depois que você levar umas três bordoadas do capeta, você aprende a ser filho de Deus. Depois que você, sabe, levar umas tarracadas do inimigo, você aprende a ser filho de Deus. Porque as pessoas queriam ser filho de Deus na marra. Queriam ser filho de Deus de qualquer jeito. Amém?
Com a patente, né?
Só com a patente.
Sem a unção.
Sem a unção. O Eric está ficando bom no trem. Sem a unção.
Mais tem, né?
É. Porque, por exemplo, eu falo aqui, eu estou falando com vocês. Falando alto e tal, era para vocês ter largado de eu falar sozinho aqui e ir embora. Era pra... Por que vocês não foram embora? Era para vocês terem me deixado largar sozinho aqui falando e foi embora. Sabe por que vocês não foram? Por causa da unção.
Ou é um falou ao outro. Né? O que é unção, é? Unção? Falar? Ó, influenciar com palavras afetivas e insinuantes. Aí o Elmo falou o quê, Elmo? Dá lá pro Elmo falar. Eu sou muito insinuoso.
É porque ali é ser palavras insinuantes, né? Deixar entender. Aí eu falei assim, então o senhor está muito ungido, porque eu sou quase um deixa entender. Aqui na reunião ele quase não...
Quase não faz, não insinua nada, né?
Não insinua nada, é tudo assim, muito discreto.
É. Então, o que é unção? Explica para nós, Elmo. Você, daquilo que nós comentamos ontem, explica aí para me ajudar, me dar um tempo aqui.
É, por exemplo, como o senhor falou aí, né? É, além de tudo que foi falado, ontem o senhor estava explicando que unção é falar como quem deixa entender, insinuar alguma coisa. Então, por exemplo, quando Jesus falava alguma coisa, Jesus simplesmente deixava entender. Ele, por exemplo, contava uma parábola e insinuava. Isso era um sinal de autoridade. Porque ele não era direto. Ele queria que as pessoas ouvissem o que ele estava falando, e ouvindo, elas entendessem. É igual, mais ou menos, o sonho da Carmen aqui, né? Isso. Deus, ele não fala, ele dá as peças. Ele dá as peças, ele fala do jogo. Mas quem tem que montar, quem tem que entender quando usar a peça, que hora usar a peça, qual peça que eu uso nessa situação, qual peça que eu uso na outra, isso é a gente que tem que fazer.
Amém. Por exemplo, eu falei para o Paulo Júnior a respeito do aluguel, mas o Paulo Júnior, ele não tem a fé ainda suficiente, ele não tem ainda autoridade suficiente, ele não tem ainda coragem suficiente, ele não tem isso, e o casamento dele aproxima, ele não tem, ele não conversou com a moça, aí ele tem a mãe da moça, que é difícil, né? Ela precisava também de ter a mesma, né? O Paulo Júnior tinha que ter muito peito. Ele não tem quase peito, né? Ele tinha que ter muito peito para poder chegar e peitar a sogra, com o sogro, com tudo. Falar, ó, suspenso o casamento enquanto Deus não me der uma casa. Suspende o casamento. Amém? Amém? É. Concorda, Cida? Mas cadê? Cadê? Não, corre atrás de arrumar. Logo antes que a minha sogra fica brava e tal, etc. E eu vou fazer a coisa e foi, coitado, peleja daqui e tal. E por quê? Porque tem que... casamento está aí em cima. Né? Casamento está aí em cima. Eu falei tudo isso. Eu expliquei, falei, convenci o Paulo Júnior. Paulo Júnior, você ficou com raiva de mim? Fala disso? Não. Eu falei com a igreja, botei, expliquei e tal, e a igreja ficou com alguma mágoa de mim? Ficou? Nunca. Não ficou. Ficou, Geraldo? Não ficou. E você não reconheceu? E você não entendeu claramente? E eu comecei falando lá do soldado, explicando. Então, e é isso. Aqui, ó. Se você for olhar no dicionário, você vai encontrar isso, ó. Influenciar com palavras. Isso aqui é unção. Insinuantes. Aí eu vou lá saber o que é insinuar. Dá a entender de modo sutil. O que é insinuar? Dá a entender. Bater na cangaia. Isso é que é insinuar. Amém? E eu usei aqui de muitas palavras, de muitas histórias, etc., para
de maneira insinuante, sem ofender, sem magoar, sem machucar vocês, e vocês entenderam perfeitamente, Juliana? Entendeu? Não entendeu, Ju? Entendeu? E não é verdade, Ju? Quer dizer, você tem a faca e o queijo na mão, você tem a autoridade, você tem a força, você tem o poder, etc, etc. Mas é muito difícil, vamos reconhecer, que é muito difícil a gente tomar posse disso. Amém? A gente queria mais, confia mais na divisa. Golias estava lá com toda aquela armadura, com todo aquele não sei o que. Davi confiou em quem? Saul ofereceu a armadura para Davi. Davi falou: eu com esse trem aqui, eu não sei, não dou conta nem de andar. Davi não quis. Davi quis? Amém? Porque, lê de novo, filho. Estamos terminando, viu, gente? Terminando a metade do dia.
Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
Deus trabalha para aquele que nele espera. Senhor, eu estou esperando por ti. Deus está trabalhando. Senhor, eu estou esperando pelo Senhor. E Deus está trabalhando. Versículo seguinte.
Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, nele a eternidade, para que sejamos salvos.
Relê de novo.
Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça.
Deus tem prazer, ele saiu ao encontro daquele que tinha prazer em esperar por Deus. Deus saiu ao encontro da gente. Mas aí, por fim, Deus não encontrava mais ninguém. Deus saía ao encontro e não encontrava mais ninguém. Mas nós pecamos. Pecamos por quê? Pecamos em não esperar. Pecamos em não esperar. Deus saiu ao encontro e não encontrou ninguém, porque não tinha ninguém esperando. Todo mundo estava fazendo, resolvendo do seu jeito. Aí eu vim aqui para te ajudar, que você me chamou, você me fez uma oração e eu mandei aqui, está aqui o anjo aqui para poder ajudar você. Não, senhor, o senhor demorou demais, eu já resolvi. O senhor demorou demais. Eu já resolvi. Não é assim que a gente faz? Vem cá, filho. Não? Eu já resolvi, senhor. Infelizmente, o senhor demora demais. Eu não sei o que o senhor fica fazendo. O senhor demora. Aí vem o versículo seguinte: mas todos nós somos como imundos. Aí fala assim: ó, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, quer dizer, a nossa maneira de pensar, o nosso jeito, o nosso jeito de resolver as coisas não é o jeito de Deus resolver as coisas. A nossa maneira de solucionar os problemas não são as mesmas que Deus usa. Deus usa de uma forma, nós usamos de outra. E a gente precisava, em vez de vestir a justiça nossa, o trapo de imundícia, esperar em Deus. Pronto. No máximo que pode acontecer é você morrer.
E o que é que tem morrer? Não é. Não é que Deus queira que você morra. Também. Mas pensa bem, pensa. Pensa num trem bom. Porque se eu não morrer, se eu não morrer, eu vou ter que fazer isso aqui. Se eu não morrer, Paulinho, Paulo Júnior, se eu não morrer, eu vou ter que ser isso aqui. Porque eu não sei mais. Eu não sei mais se outra coisa não. Se eu não morrer, eu tenho que ser isso aqui. Então Paulo fala assim: para mim morrer é lucro. Viver é Cristo. Né? Agora, sabe por que eu não quero morrer? Eu não quero morrer porque, sinceramente, eu acho que eu ainda posso fazer algo mais pela igreja, exatamente. Eu acho que eu ainda posso. Eu ainda tenho mais esperança. Eu ainda quero fazer muita coisa ainda, Geraldo.
Então só o senhor que não está podendo morrer.
Hã?
Então só o senhor que não está podendo morrer.
Não. Amém. Amém, Uel? Suzana está falando que é só eu que não estou podendo morrer. Não é, né, não. Amém, filho? É por aí ou não é por aí?
Isso.
Por aí?
É isso mesmo.
Amém? Karina, faz tempo que você não fala. Deus falou conosco.
Amém. Assim, eu achei interessante a questão da autoridade, né? Porque a gente não pode achar que tem alguma coisa e que é alguma coisa nesse mundo. É. Porque o que é dado pelo homem não vale diante de Deus, né? O que vale é o que vem dele, é a unção dele. E o senhor falou assim, aqueles que estão em Cristo têm um sim. Então, se a gente está em Cristo, a gente tem um sim da unção. Mas, assim, se eu não acreditar, não vai valer de nada. Então, o que eu fiquei para mim foi isso também, da questão de eu acreditar que eu tenho esse poder. Porque se Deus me deu, eu tenho. Mas se eu não lançar a mão... não vai fazer diferença. E eu não vou glorificar a Deus por conta disso.
Por que
porque
que
eu não
Deus
creio.
Prova a nossa fé? Né?
É, para poder saber se vai dar ou não, né?
Exatamente.
Esse poder.
Ele vai, como é que vai intitular você? Ele vai te capacitar, ele vai, como é que fala, o que eu estou querendo dizer aqui? É intitular mesmo, né? De acordo com a sua experiência, a sua prova de fé. Ele prova a sua fé. Como é que ele pode chegar e investir uma pessoa numa autoridade se aquela pessoa não quer, não tem fé, Paulo, ela não tem interesse, ela não quer. Deus saiu ao encontro desse povo. Ele saiu ao encontro desse povo. Mas ele precisa de que você dê o passo. Você dê o passo. Como nós falamos outro dia para trás aí, dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro. Amém? Dá o passo de fé e tal. Eu não vou. Tem um salmo que fala assim, eu não vou dar descanso aos meus. Como é que é? Aos meus olhos. Né? Eu não vou fazer enquanto o Senhor não. Nós precisamos, porque do contrário, Nivaldo, se nós se resolvermos, ficar esperando só nesse mundo, a gente vai resolvendo, Juliana, vai resolvendo, mas vai perdendo. Perdendo o quê? A unção. Perdendo a unção. Amém, gente? Deu para entender? Deu para entender?
Amém.
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 É isso mesmo?
Isso mesmo.
Deu para entender?
Deu.
Difícil, né, Zinho? Difícil, né?
É.
Difícil, mas...
Difícil de entender.
É a verdade. Não, de entender, foi, eu acho que foi, todo mundo entendeu, porque eu sou a mais burra. Entendi, então, que a igreja...
Humilde.
A igreja entendeu. Agora, a Ana estava comentando aqui que esse poder também, achei interessante, que Deus, essa unção também nos dá o poder para quê? Para suportar, para humilhar, para ficar com a geladeira queimada, para ficar sem energia, o salário não deu. Isso também é poder. E eu estive pensando também, a gente ora muito pouco, então essa unção também é um poder para a gente investir na oração. Por que que a gente não acha Deus? Por que que nós estamos aqui batendo cabeça? Escuta, todos os dias nós saímos daqui alegre, igual o Hélio falou, que para ele foi muito bom. Eu acredito que para a igreja também foi muito bom que nós ouvimos, porque dá um ânimo para você buscar isso aí, buscar essa unção. Só que chega em casa, ninguém ora, ninguém lê, ninguém medita, ninguém tira um tempo para Deus. Eu acredito que nós temos que acreditar que essa unção nos ajuda a fazer isso. Vamos orar, vamos buscar, vamos ler.
Pois é, às vezes, cortando o seu assunto, às vezes a mulher oprime o marido, né? Por causa de uma bobagem. Ou o marido oprime a mulher por causa de uma bobagem. Uai, é só arroz, feijão e quiabo? E a mulher, mas foi o que eu consegui hoje. Mas em vez dela ter humildade, falar, não, mas está aí, mas está gostoso, meu bem, meu amor. Mas ó, experimenta para você ver. Ó, como diz o sabão, que quiabo ajuda a descer. Né? Olha aí, experimenta comer, está gostoso. Aí o marido, sensibilizado, ô, meu bem, você me perdoa. É porque minha cabeça estava muito quente hoje, saí para a rua, não vendi nada. Agora, mas come ali, come em paz. Né? Quem sabe, de repente você vai ter uma mesa farta. Né? Aí, queimou o tanquinho, só tem um tanquinho, queimou o tanquinho. Não, meu bem, esquenta não. Toda vida minha mãe lavou, foi na mão. Minha avó lavou isso na mão, nunca reclamou de tanquinho. Amém? A gente lava a roupa de hoje, lava a roupa de amanhã. Amanhã a gente lava. Sabe o que o marido vai fazer? Vai ficar com tanta pena que vai pro tanque também. É, ué. O marido vai. E os dois lá, ó, mais felizes, orando. Lava a roupa. O que custa, pô? Quantas vezes eu já lavei a roupa? Quantas vezes eu já lavei? Antigamente não tinha tanquinho. Mas hoje, se queima o tanquinho, derruba a casa. Sabe? E não sei o quê. Você não arruma esse tanquinho para mim até as 10 horas da manhã, não. Filho. Amém? Eu vou cuspir no chão aqui, ó. Secar. Eu quero esse. Aí a pessoa sai doida para resolver o problema do tanquinho, né, Juliana? Porque tem que resolver o problema do tanquinho, porque tem que resolver o problema disso ou daquilo. Tem marido que sai para a rua enlouquecido. Porque senão ele chega em casa, a mulher derruba a casa. Eu vou para a reunião, mas na hora que eu voltar... Eu vou para a reunião. Mas na hora que eu voltar... Viu? Amém, gente? Falta muita coisa, não falta?
Amém. Falta demais. Muito mesmo.
Agora eu pergunto, o que é melhor? Essa maneira estúpida, essa grosseria, essa falta de educação, ofensas, e etc. Vaidade, cobiça, inveja, etc. Ou uma pessoa ungida? O que é que você prefere?
A unção de Deus, né? E nossa, isso é uma palavra de fé, irmão, que se a gente crer, nós vamos mudar a vida, viu? A gente tem que crer, porque o Filho de Deus, ungido por Deus, nada vai faltar para ele. É questão até de inteligência. Espera no Senhor, faz a vontade dele, agrada ele. Ele o tempo todo, desde quando eu ouço o Evangelho...
Escuta aqui, seu Dada.
Desde quando nós ouvimos o Evangelho, ele está falando isso. Olha, espera em mim, busca a mim. Tira as suas imperfeições, que eu serei contigo. Em todas as situações. O nosso defeito é esse, que a gente nunca esperou em Deus. Nunca. Então, a gente mete os pés pela mão, entra em encrenca, em problemas. Sendo que a bênção está com aquele que espera em Deus. Né? Que faz a vontade dele. Aquele que guarda a sua vida, o seu vaso como um vaso de honra, né? Para que Deus possa dar unção. Ele não vai dar unção para porcaria. Igual você falou, a pessoa tem que estar capacitada. Ele não vai dar unção para uma pessoa que não esteja capacitada.
É uma pessoa que não que acredita, né? Que não sabe colocar as peças no lugar. Porque toda reunião, Deus está ensinando a igreja. É que como ele está falando, ele não vai ungir qualquer um, não vai. Ele está ensinando a gente a colocar as peças no lugar, certo? Para que você permaneça no corpo de Cristo, permaneça na igreja, na comunhão dos santos, e quem está aqui tenha unção. Agora, a unção você vai desenvolver, não é? Na medida que vai aumentando a sua autoridade, a fé, etc., você vai criando autoridade. Se você orou com uma pessoa que estava gripada, ela melhorou, parou de tossir, amanhã você ora com um que estiver mais doente. Vai chegar o momento de você... Amém? Amém, gente. Desculpa a hora. Desculpa... Eu, todo dia eu faço foto, e não falar muito. Eu falo assim, eu não vou falar muito. Eu vou falar som, porque às vezes faz até, né? Mas, depois que eu falo, eu não dou conta de parar. Amém? E vocês estão aí sentados, ó, há muito tempo, desde as 10 horas, já são dedinhos para meio-dia. Mas ajudou? Ajudou você? Ajudou, amém? Tenho certeza que ajudou você. Amém, seu Fernando? É isso aí? Então pronto. Seu João? Fernandinho. Podem ir? Dona Amadora. A Dona Amadora não está ali firme, ó. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Rapidinho, orar e agradecer a Deus. Orar e agradecer a Deus que nós estamos lutando, perseguindo essa bênção. Amém? Né, Wilmo?
Amém.
Nós estamos perseguindo essa bênção. Tem uma música que fala assim, perseguir a bênção? Tem? Então vamos perseguir a bênção. Amém. Não pensa que eu tenho. Eu não tenho isso que vocês pensam que eu tenho, não. Amém? Mas eu quero ter. Eu quero ter. Eu também tenho esperança. Thank you.
Well, vai dar oração. Estou te investindo nessa autoridade. Faz essa oração ungida. Bem baixinho o instrumento aí, enquanto o Elmo faz uma oração ali.
Amém, Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que nos veio nesta manhã. Nós queremos seguir este conselho. Tomar posse da unção que o Senhor nos tem dado. Que nós não venhamos desprezar a Tua palavra. Nós cremos, Jesus, que essa promessa, como foi dito hoje, é para todo aquele que crê, para todo aquele que está em Cristo. Nós tomamos posse dessa palavra. Nós queremos tomar posse também dessa unção.
Amém.
Nós acreditamos que nisso, Jesus, nós seremos respeitados como filhos de Deus. Que nós venhamos nos preocupar muito mais com isso. Não na nossa justiça, no nosso saber, naquilo que nós temos. Que nós façamos como Davi. Que sem aparência, sem nada, foi ungido pelo Senhor. Nos ajuda, Jesus. Que esta palavra não fique sem resposta. Que nós saibamos como agir no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta reunião, por esta palavra. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
Em tuas pegadas eu quero pisar, em teu caminho, Senhor, eu quero andar. Os teus braços voltam como criança, volto a depender, mesmo se o vento soprar, a tempestade chega, a providência do céu. De fé em fé eu vou.